Mira, por essa entrevista, podia opinar sobre a situação do ensino em Cabo Verde. E essa situação poderá ser caracterizada pela qualidade que, neste momento, pode apreciar globalmente. E fazendo também uma relação com os resultados das aprendizagens básicas, sobretudo na leitura, na compreensão de textos, na comunicação escrita e oral. Mais adiante, teremos de fazer uma relação com a língua veicular, língua do ensino. Queira tomar a palavra, se puder fazer a sua opinião sobre a questão colocada.
Falar da qualidade do ensino é algo muito complexo, porque, como se sabe, para se ter a qualidade do ensino é necessário que vários fatores se reúnam. Não basta ter professor formado, é necessário que a escola em si, como instituição, funcione com uma gestão dinâmica e adequada, devidamente padronizada, que a escola tenha equipamentos e materiais didáticos adequados, que o clima organizacional seja bom e que, obviamente, que os professores tenham formação adequada, mas, sobretudo, que os processos em sala de aula ocorram da melhor forma possível. Ocorrer da melhor forma possível significa que as aulas têm de ser devidamente preparadas, significa que o professor tem que estar sempre presente e rentabilizar o tempo de aprendizagem que lhe é disponibilizado, significa que os alunos têm de ser pontuais, que os alunos também têm que dar a sua quarta parte e estudar, e que devem ser, na medida do possível, acompanhados em casa. De modo que são vários fatores mesmos que concorrem para o sucesso da aprendizagem e que nem sempre se reúnem ao mesmo tempo no contexto de aprendizagem em Cabo Verde. Não há nenhum estudo qualitativo que me permite afirmar com segurança que o ensino em Cabo Verde tem ou não tem qualidade. Entretanto, há elementos que nos apontam para deficiências de qualidade de ensino em Cabo Verde. Isto porque, apesar das taxas de aprovação no ensino básico serem satisfatórias, bastante altas até, à volta de 80, 80% e tal %, o que é muito bom, falando do ensino básico, mas há pequenos estudos qualitativos que nos dão algum alerta. Por exemplo, no âmbito do projeto PROMESS, na pesquisa qualitativa, fez-se um estudo em 10 escolas básicas que nos mostram que as taxas de aprovação são altas, sim, mas quando formos verificar a qualidade das aprovações, isto é, as competências atingidas, por exemplo, em língua portuguesa, verifica-se que uma percentagem muito baixa de alunos, muito abaixo de 50%, é que estão acima da média. Os alunos transitam, aprovam, mas apenas com resultados mínimos. Não há notas de bom e de excelente em grande escala. E todos nós sabemos que as competências básicas servem para transitar ou aprovar, mas não nos dão elementos para aferir sobre a excelência. E a excelência é que mostra que a qualidade é alta, porque se há qualidade alta, obviamente há alunos excelentes. Muito mais recentemente, nós fizemos uma outra pequena experiência a nível de Santiago, na sequência do projeto EBIS, onde nós aplicamos provas externas, elaboradas pelos serviços centrais, aplicadas por professores que não são os professores dos alunos e corrigidos por professores que não são professores dos alunos, e verificamos também que os alunos demonstram fracas competências em língua portuguesa e em matemática nas escolas da amostra. Fracas competências pressupõem que há uma diferença entre o currículo teórico oficial e o currículo aplicado na sala de aula, porque as provas foram elaboradas com base numa matriz retirada dos próprios programas oficiais. O conjunto global dos objetivos das provas e dos conteúdos foram apreciados pelos coordenadores e pelos professores, não os que tinham os alunos, mas os professores da mesma região, e aprovaram como sendo matéria tratada na sala de aula e nos programas. Mas, entretanto, nós verificamos que os resultados ficaram muito aquém do esperado. Não é um documento oficial para ser divulgado nem para ser publicado, é apenas um documento de pré-teste para se ter uma noção, mas nós verificamos que os resultados estão muito baixos. Em termos de qualidade, verifica-se que os alunos têm dificuldades em entender muitos conceitos em língua portuguesa, que as instruções para a elaboração da prova, quando as instruções para a elaboração da prova em língua portuguesa não foram suficientemente entendidas, e verificou-se que há uma diferença entre a prova que é aplicada pelo professor da turma e a prova que é aplicada com o rigor científico que se exige de uma prova. Isto é, o professor aplicador não deu explicações aos alunos, deixou os alunos de forma autónoma trabalhar, trabalho individual, e verificou-se que houve problemas na compreensão. Isto quer dizer que os alunos estão habituados a fazer prova com a ajuda do professor. Esta é uma primeira conclusão que se tira globalmente. E também que a questão, já agora para chegar na língua portuguesa, que a questão da fraca utilização da língua portuguesa e a utilização de forma quase que generalizada do ensino da língua cabo-verdiana no ensino, está a criar conflitos entre o currículo teórico e o currículo implementado. Porque parte-se do princípio que a língua oficial é a língua portuguesa, que a língua de ensino e de aprendizagem é a língua portuguesa, logo, as provas são redigidas em língua portuguesa. Mas nós sabemos que, na prática, os professores explicam o conteúdo da prova em língua materna aos alunos. Então, quando vai um aplicador externo que não explica o conteúdo da prova em língua materna aos alunos, os alunos não entendem o conteúdo da prova. E mais, eu, pessoalmente, estive a analisar as provas de língua portuguesa do sexto ano e cheguei à conclusão que a expressão escrita, a redação, muitos dos alunos redigiram em crioulo. Isto quer dizer que várias partes da redação não estão em língua portuguesa. A expressão é da língua materna. É da língua materna. Isto é evidente para mostrar que os alunos no sexto ano não se expressam corretamente em língua portuguesa. E se formos ver que o perfil de saída é expressar corretamente em língua portuguesa, é um dos objetivos para o sexto ano, podemos ver que esta parte não estamos a atingir. Isto pode não querer dizer que seja uma responsabilidade apenas do professor. A questão é muito mais profunda. Temos que analisar isso de uma forma muito mais profunda, que tem a ver com a definição do lugar e do papel da língua materna no ensino em Cabo Verde. E a clarificação e a normalização clara do papel da língua portuguesa, porque há muita ambiguidade. Há entre aquilo que está estabelecido, que é uma coisa, que a língua oficial é a língua portuguesa, e o que é prática é que nós sabemos, já sabemos, que muitos professores expressam-se em crioulo na sala de aula. E isto vai nos dar um resultado bastante distorcido, porque os alunos vão ter resultados baixos em língua portuguesa, não porque não estão a aprender a língua portuguesa, mas sobretudo porque não estão a aprender como deviam aprender.
Então isso propõe que haja também algum comentário relativamente a língua selecionada para o ensino, ou seja, a língua portuguesa é a língua oficial e a língua de ensino, língua da administração, em Cabo Verde, que é a língua considerada língua norma. Entretanto, sabemos que a prática não diz a mesma coisa. Os professores recorrem-se ao crioulo para explicar, ou pelo menos para estabelecer a comunicação. Não sei se a explicação de toda a matéria se consegue dar mesmo em crioulo, porque eu suponho que neste espaço, se calhar há também dificuldades, porque se calhar os professores, no momento em que queiram explicar uma matéria em crioulo, terão outros problemas. Na medida em que o suporte de ensino não está em crioulo.
Como eu disse, o problema é muito mais profundo. É um problema de caráter mesmo sociolinguístico e cultural. Porque não é que os professores não saibam explicar em língua portuguesa. Tem a ver com o próprio domínio da língua portuguesa por parte do Muitos professores de ensino básico não dominam a língua portuguesa. Não se expressam corretamente na língua portuguesa. Este é um facto. Outro facto é como eu disse, da esfera sociolinguística, que é a força cultural da língua materna. A língua materna sai de forma automática. A língua materna tem uma força muito grande em Cabo Verde, que ainda as pessoas não entenderam muito bem. A língua cabo-verdiana é uma língua muito forte em relação à língua norma ou padrão estabelecida. Provavelmente será mais forte que noutras paragens como outros países que têm uma língua oficial. Em Cabo Verde é muito mais forte porque é a língua de unidade nacional, é a língua que é falada por todos os cabo-verdianos. Noutros países encontramos várias línguas, então há necessidade mesmo de ter uma língua comum, uma língua oficial de comunicação. Em Cabo Verde esta necessidade não se faz. O cabo-verdiano não sente necessidade de falar português com o cabo-verdiano. Então o professor na sala de aula, ele não sente a necessidade de falar português com os seus alunos e vice-versa. Os alunos também não têm esta necessidade. E quando o professor não faz questão mesmo de falar português, ele mesmo não tem esta preocupação, então a comunicação se estabelece na língua materna e torna-se corriqueiro e normal. Chega a um certo ponto em que a comunicação em língua materna é tão forte que a língua portuguesa que aparece esporadicamente. A língua portuguesa é que vem esporadicamente. Não é o crioulo, como nós pensamos, que o crioulo vem esporadicamente, e é salutar que seja, para ajudar a interpretar expressões, para ajudar a compreender conceitos, mas em muitos casos é a própria língua portuguesa que vem esporadicamente. E quando uma língua vem esporadicamente, não há consistência na sua utilização. Então, ela é utilizada muito mal. De modo que é por isso que nós vamos encontrar nos textos, na expressão escrita dos alunos, não se avaliou a expressão oral, mas se avaliássemos a expressão oral, talvez a situação seria muito mais grave, porque a escrita a gente pensa antes de pôr no papel, o oral sai espontaneamente. Vamos encontrar as expressões, são quase todas elas em crioulo.
É possível ter acesso a algumas dessas provas?
As provas já foram todas arquivadas. Não tenho acesso a elas, mas pronto, a gente pode recuperar. Mas vê-se que os alunos escrevem a maior parte das frases em crioulo.
E que eu desejava mesmo de analisar algumas dessas expressões. Quer dizer, eu estou a recolher algumas dessas expressões de criolização do português.
Uhum.
Para poder pronunciar sobre as interferências linguísticas,
uhum,
principalmente a língua materna na língua oficial. Expressões como essa, por exemplo, o rato cortou o queijo e a senhora tem sede, igual, não sei o quê. Essas expressões que são típicas do português cabo-verdiano.
Uhum.
Porque é um português criolizado que normalmente se fala e praticamente isso acontece, inclusivamente, até nas elites, porque nós também, quando falamos o português, cansamos de vez em quando e há uma fuga ao crioulo que, inconscientemente, nós temos hábito de ter. De maneira que eu gostaria de recolher algumas dessas provas e poder,
vou ver,
calhar, fotocopiar e analisar algumas dessas expressões que os alunos utilizam como prática nas escolas. Mas pode continuar, sobretudo, continuando o comentário sobre essa história da língua veicular e língua de ensino e da utilização do crioulo nas aulas e da pressão que isto faz ao sistema educativo, principalmente à Direção-Geral do Ensino, porque se isso tem efeitos sobre a qualidade das aprendizagens, sobretudo, não só nas aprendizagens atuais, como também na prosecução dos estudos futuros. Porque eu, antes de vir para aqui para a entrevista, como disse no outro dia, já apliquei inquérito aos professores. E os professores puderam pronunciar sobre a escolha da língua para o ensino em Cabo Verde.
Já agora tem uma noção de qual é
que eu tenho uma noção. E a noção pode ser enviesada, pode não traduzir aquilo que realmente é a prática. Isso porque há um problema, que também eu iria mais tarde colocar, que é sobre a questão do reforço da língua, das línguas, do estudo das línguas, e a valorização da língua materna. Mas os professores, quando discursaram sobre as vantagens do ensino numa e noutra língua, de uma e de outra língua também, acabaram por relacionar também a língua de ensino e a avaliação das aprendizagens e a existência ou não da preparação para o ensino numa e noutra língua, deram-me a noção clara do que concluir sobre isso. A tendência é nitidamente para o ensino na língua portuguesa. Porque não há condições para se ensinar na língua portuguesa. Mas todo mundo quer que, depois de todas as preparações serem feitas, se ensinar a língua materna. Não na língua materna, mas a língua materna. Portanto, nesse sentido, eu gostaria de conduzir o seu.
Eu acho que esta é a corrente que mais prevalece. A corrente que mais prevalece é que a maior parte das pessoas têm a consciência clara que não se põe em questão o ensino, a língua portuguesa como língua veicular de ensino. Porque não apenas pelas condições, porque as condições podem ser criadas, em termos de material didático, formação de professores, tudo isso é ultrapassável. Mas, sobretudo, pela relação de Cabo Verde com o mundo, que é necessário ter uma língua de maior expansão, uma língua de maior contacto, que no nosso caso é a língua portuguesa, por razões históricas, mas podia ser a língua francesa, podia ser a língua inglesa. Os países normalmente, quando são países, comunidades muito pequenas, sem grandes, digamos assim, aberturas para o mundo em termos de presença da sua língua, é salutar que adotem uma língua que tenha maior expansão. E a língua portuguesa é uma língua que tem uma comunidade muito grande no mundo. Basta ver o Brasil, embora não seja uma língua de grande expansão como a língua inglesa e a espanhola, mas é a nossa língua de comunicação. Esta questão não se coloca, penso, nem no seio dos intelectuais, nem no seio dos professores. A questão que se coloca é a questão da valorização da língua materna pelo seu conhecimento e pelo seu estudo, porque já há vários estudos que demonstram que para se aprender melhor uma língua segunda, uma língua veicular, uma língua estrangeira, é necessário que haja muita consistência e conhecimento da sua própria língua materna. O que nós temos no nosso sistema de ensino, e que pode, não é que faça pressão sobre o sistema de ensino, mas que nos interpela para a necessidade de se cuidar melhor disto, é que existe uma transição muito brusca entre a língua materna e a língua veicular. Porque, em tese, nós partimos do princípio que todo cabo-verdiano fala português e que todo cabo-verdiano sabe português porque ouve na rádio ou ouve na televisão. Mas não é bem verdade. Não é bem verdade. Nos meios rurais mais distantes e mesmo nos meios urbanos, nas zonas periurbanas, a língua portuguesa praticamente não é ouvida. Todos os cabo-verdianos não ouvem a rádio em língua portuguesa. A maioria, na cidade da Praia, de jovens, ouve a Praia FM, cuja língua veicular é a língua materna. Todos os cabo-verdianos não veem o noticiário na televisão. Podem ver a telenovela ou algum documentário que está numa língua, na língua portuguesa ou língua estrangeira, podem perceber, mas nós sabemos como é que funcionam os filmes e as telenovelas. A compreensão faz-se não apenas pela fala, mas também pelo gesto e por outras coisas. Mas eu dizia, a criança que é a criança que começa a socializar-se na família fala a língua materna, quando chega no ensino básico, no pré-escolar, também não falam português, muito pouco, raras vezes, só no meio urbano, chega no ensino básico, começa logo a ouvir português e a ter que falar português. Então, há esse choque muito brusco. E a metodologia nem sempre é cuidada, porque o professor nem sempre domina a metodologia de uma língua segunda e de uma língua estrangeira para encontrar o mitigado e poder veicular a língua como deve ser. E como o próprio professor também tem fragilidade, porque ele também não domina a língua que ele está a ensinar, não domina a língua muito bem, então a aprendizagem não se faz com a qualidade desejada. A pressão que isto poderá estar a fazer sobre o sistema educativo é o seguinte: nós temos resultados fracos em língua portuguesa, históricos, Cabo Verde sempre teve resultados baixos em língua portuguesa, isto não é de agora. Sempre.
Não, Portugal.
Em língua portuguesa. E nós já sabemos que para corrigir isto não basta melhorar manuais ou mexer na metodologia. É preciso que a língua portuguesa seja ensinada com mais cuidado, que haja mais tempo de aprendizagem, que haja mais exposição à fala em língua portuguesa e não temos um aliado forte. Nós não temos um aliado forte porque a língua portuguesa não é a língua veicular na sociedade cabo-verdiana. As crianças, quando saem, já na sala de aula não falam português, quando saem da porta para fora não falam português, na família não falam português e cada vez mais a presença da língua cabo-verdiana é cada vez mais forte. As trocas de mensagens, MSN, SMS, é tudo, faz-se tudo em crioulo. Os e-mails entre jovens e entre membros da mesma família faz-se em crioulo. A língua portuguesa é cada vez mais utilizada em situações formais, em correspondências administrativas, em notas. Na administração pública já não se fala português. Português é a língua de hierarquia. Eu falo português com o meu superior hierárquico, mas eu não falo português com o meu colega. Então, é uma questão que temos que analisar com desapaixonadamente, sem aquele complexo de pensar que temos que, mas de ver como é que essas duas línguas podem ser trabalhadas em paralelo, mas, sobretudo, evitando a diglosia. Temos que ter essas duas línguas em situações iguais. Uma não pode estar a sobrepor-se à outra. Porque enquanto estamos a pretender que uma seja mais valorizada do que a outra, ela nunca consegue ser valorizada, porque ela só pode ser valorizada se a outra estiver suficientemente valorizada para ver o equilíbrio da balança. Essa é a minha opinião.
E qual é o seu ponto de vista nesse momento relativamente ao equilíbrio entre as duas línguas?
Que não há equilíbrio. Não há equilíbrio.
Por quê?
Por informalidade. O crioulo, a língua cabo-verdiana, está a ganhar o seu espaço por, como é que eu hei de dizer, por vontade própria e por força própria. Porque ela é a nossa cultura. Como é a nossa cultura, ela está a tomar este espaço. E esta nova geração, os jovens, estão a fazer com que a língua materna seja cada vez mais forte. Ela está a tomar esse espaço. Mas em termos de, como eu ia dizer, em termos de oficiais, de vontade política, de decisão política, esta língua não está a ter o devido tratamento que devia ter. Mas ela está a tomar o seu espaço naturalmente. Naturalmente. Aliás, como acontece com todas as línguas. Tudo que está acoplado à cultura e à história vem naturalmente. Por mais que você tente cortar, você não consegue. Então, eu acho que talvez está no momento ideal de tomar decisões sérias sobre o papel da língua materna e dar o devido tratamento, cuidar mesmo, fazer estudos, produzir documentação, produzir material didático, começar a capacitar professores para que a língua materna seja estudada, compreendida, analisada, sistematizada, porque só com isso nós vamos fortalecer as outras línguas. Não estou a falar só da língua portuguesa, as outras línguas. Porque se não houver uma base, se nós não compreendermos a nossa base, o nosso substrato linguístico e cultural, nós não conseguimos abrir-nos ao mundo, porque a língua também ajuda-nos a reforçar a nossa identidade, conhecimento da nossa própria identidade, da nossa própria cultura e afirmarmos como povo. Então, nós ficamos naquela alienação de procurar o do outro e não cuidarmos do que é nosso. Essa é a minha opinião muito pessoal, não é a opinião do Ministério, mas é o que eu penso.
Há bocadinho fez referência à diglosia. Acha que a sociedade cabo-verdiana precisa ser bilingue? Tem necessidade de ser bilingue? E se sim, o bilinguismo é factível em Cabo Verde?
Eu acho que a cidade cabo-verdiana não tem necessidade de ser bilingue, tem necessidade de ser multilingue. Mais do que bilingue. Porque é um país muito pequeno, de muito poucos habitantes. E é um país diasporizado, um país que tem um contacto com o mundo e que precisa do outro como da água para a sua sede. Então, é um país que de forma alguma pode ser fechado, até pelo facto de ser insular. O país insular tem necessidade de sair, de expandir, de ir e de vir. E é um país que se vira para a prestação de serviço, para o comércio, para a banca, etc. Então, precisa de língua. E sendo um país e um povo mestiço, já o facto de termos esta mestiçagem nos obriga a ter mais contacto com os outros, porque nós não temos uma unicidade étnica, digamos assim. Então nós precisamos de conhecer e de dominar várias línguas para poder comunicar com os outros. Não tem que ser da língua. O bilinguismo é muitas vezes falso. Raras vezes há um bilinguismo perfeito, a não ser nos países que são encravados, como por exemplo o caso de Luxemburgo, que os alunos, as crianças aprendem na escola várias línguas, mas também tem países à volta, como tem a Alemanha, então falam alemão, tem o francês, tem a França, falam francês, e falam luxemburguês, que é a língua materna de muitas famílias. E depois aprendem o inglês, mas também tem países próximos que dominam a língua inglesa. Mas o bilinguismo perfeito não existe. Não existe. E em Cabo Verde, por razões históricas, nós pensamos que somos bilíngues, mas Cabo Verde não é um país bilíngue. Não é um país bilíngue. Um país bilíngue é um país onde o seu povo consegue expressar-se em pelo menos duas línguas corretamente e em qualquer circunstância da sua vida cotidiana. Isto não acontece em Cabo Verde. Portanto, é falso dizer que existe bilinguismo em Cabo Verde.
O cabo-verdiano, neste caso, não é bilíngue. O cabo-verdiano é essencialmente crioulo, ou é essencialmente português, ou é essencialmente inglês, ou francês, ou nem uma coisa nem outra.
O cabo-verdiano é essencialmente crioulo.
Algum problema de caráter linguístico, em termos de competência, que se coloca ainda a nível do crioulo?
Sim. Há um problema, como eu disse, porque como o crioulo não está suficientemente estudado, não está suficientemente sistematizado, e mesmo que não queiramos, o facto, como é que eu ia dizer, o normativo conta sempre. Não havendo uma declaração formal de política, oficialização da língua. A língua é quase que clandestina. Ela existe, ela vem por força, mas ela é tímida, porque há sempre aquele pé atrás em relação à sua língua materna. Então, o facto de não haver ainda uma assunção clara à vontade política, à intenção, não há dúvida. Mas isso não está preto no branco, não está devidamente regulamentado. Então, o facto de não estar devidamente regulamentado não legitima o avanço, o salto que se quer dar para os estudos, para as pesquisas, para ver uma orientação de política muito clara, por exemplo, à Universidade Pública de Cabo Verde, por exemplo, que faça pesquisa, que investigue sobre a língua materna para produzir conhecimento sobre a língua materna. É necessário produzir conhecimento sobre o crioulo, para que as instituições, por exemplo, de formação de professores, possam ter elementos de referência, possam beber para fazer a formação adequada dos professores, por exemplo. E isto ainda não acontece e não vai acontecer tão cedo, se não houver uma decisão de caráter político oficializado que se traduz numa regulamentação sobre a política linguística. De modo que o cabo-verdiano também expressa-se mal em crioulo, muito mal. Muitas vezes nós vemos na televisão, ouvimos declarações na rádio de pessoas que expressam-se mal em crioulo, porque nós dizemos que há interferência do crioulo na língua portuguesa, mas o contrário também é válido. Porque há expressões que são da língua portuguesa, há o léxico que é do português que as pessoas ouvem e às vezes há um problema também que tem a ver um bocadinho com alienação e com complexo, porque nós pensamos que se usamos a palavra em português estamos a falar melhor, então uma mistura com o crioulo e as pessoas falam, não se entende nada. Quantas vezes vemos pessoas a falar na televisão e ficamos na dúvida, está a falar português ou está a falar crioulo? Eu, por exemplo, há dias vi um senhor a fazer uma declaração sobre a taxa de serviço de manutenção rodoviária e ele dizia assim, ele dizia em crioulo, eu acho que nós não temos o direito de pagar esta taxa porque nós aqui a estrada continua como estava ou não sofreu melhoria. Quer dizer, em vez de dizer não temos o dever de pagar, diz, não temos. Há muita mistura. E o crioulo não é bem falado. O crioulo é muito mal falado. Há poucas pessoas que falam crioulo bem em casa.
E quando fala de expressão, está a falar de expressão oral?
De expressão oral. A escrita nem quero chegar lá. Porque, como sabe, há um alfabeto proposto, aprovado, para se utilizar experimentalmente durante 10 anos, que também ficou num domínio muito elitista, apesar das bases do alfabeto unificado ter sido editado em brochura para se poder dar o seu conhecimento para poder ser divulgado, mas o alfabeto unificado ainda é praticamente uma língua estrangeira para a maioria dos cabo-verdianos. Pouca gente conhece, pouca gente sabe utilizar e pouca gente...
Isso já digo eu com o estudo que eu fiz.
Pouca gente...
Principalmente os professores do ensino básico, zero esquerda, relativamente ao alfabeto.
Não, claro, porque, como eu disse, como não há
uma
decisão... Não, mas a divulgação foi restrita, não há dúvida. Mas tudo tem que ser de uma forma estruturada. Como não há uma oficialização da língua, uma decisão política firme de que a criação de condições para a oficialização do crioulo tem que passar por um plano de ação muito concreto, com ações muito concretas, com diretivas muito claras. Então, por exemplo, não se fez a divulgação nos países professores, que é a grande massa que nós temos, é o grande público, não se fez a divulgação nos países professores, não se formou os professores para a utilização da LUPEC. A utilização da LUPEC fica no ciclo restrito de pessoas curiosas que fazem autoformação. Pessoas curiosas que estudam, que leem, que têm acesso aos livros que estão publicados, vão exercitando, escrevem nos jornais, mas isto está a depender da boa vontade das pessoas.
E quanto à unidade linguística nacional?
Se há unidade?
Se há e, se, na sua opinião, se isso um dia pode ser possível. Isto fazendo referência às variações dialetais que existem dentro do crioulo, se considerar isso como um problema.
Eu acho que não é um problema. Para mim, a língua cabo-verdiana é uma só. Há uma língua cabo-verdiana em Cabo Verde, que é falada, compreendida por todos os cabo-verdianos. Há pequenas diferenças, há variantes de pronúncia e há pequenas diferenças em termos de léxico. Mas para mim isso é uma riqueza, não é um problema. É a riqueza da língua cabo-verdiana e ela vai continuar a enriquecer-se todos os dias, porque há sempre neolinguismos, há sempre palavras importadas e há palavras também da língua estrangeira que entram na língua materna. Isto, para mim, não é um problema, nunca foi problema para nenhum dos outros países. Um dia haverá uma língua padrão, haverá uma língua veiculada da maioria e, por norma, será a língua mais falada, ou a vertente mais falada. E esta vertente, normalmente, é aquela que tem maior número de falantes. Isto é uma lógica universal. Eu acho que não há problemas, a tendência é para uniformizar-se a longo prazo, porque Cabo Verde é um país pequeno, a insularidade que nós pensamos, muita gente pensa, que é fator de isolamento, não é. Hoje em dia deixou de ser, porque as comunicações são facilitadas, os transportes são cada vez mais facilitados, o cabo-verdiano circula entre as ilhas, por enquanto a circulação é um bocadinho tripular, Santiago, Sal e São Vicente, por causa do desenvolvimento do país, mas a circulação com o desenvolvimento de todas as ilhas, paulatinamente, em pé de igualdade, o país transforma-se num só, formado por várias ilhas. E as pessoas circularão por todas as ilhas e o cabo-verdiano será cada vez mais unido e mais uno. De modo que são fantasias das pessoas que pensam que Santo António é uma coisa, Braga é outra coisa, Santiago é outra coisa. Não é nada disso. Aliás, vamos ver a história. A língua francesa, como é que surgiu? Nós temos o breton, temos os languedoc, o roussillon e tudo isso na origem, o franco, mas uma língua vingou, que é a língua francesa, que todos conhecem no mundo inteiro, que é a língua veicular. As pequenas diferenças de pronúncia existirão sempre, porque são fatores climáticos e geográficos de relevo que intervêm. Isto não se pode acabar. Até porque o português que se fala em Lisboa não é igual ao português que se fala nos Açores, nem no Minho, mas ninguém nunca disse que aquilo não é português. Portanto, eu acho que são falsas questões. São pessoas que têm algum preconceito e que têm medo de avançar com as ideias, então ficam a inventar essas falsas questões, mas que é o medo do novo. Nós não devemos ter medo do novo. Devemos seguir a história, acompanhar a corrente da história. E em relação à língua materna, eu penso que as pessoas deviam ser mais atentas para ver como é que a história está a mostrar-nos que a língua cabo-verdiana está a afirmar-se rapidamente, muito mais rápido do que os políticos gostariam.
Penso que sim. E então, neste caso, a última questão, neste caso, qual seria o lugar para o português? Português, língua 2, língua já, considerando a existência da língua materna, língua 1, português, francês e inglês são todas línguas necessárias para Cabo Verde? Uhum. Na perspectiva de um Cabo Verde plurilinguista, qual seria o lugar para cada um e, em termos de ensino, que perspectivas?
Não, eu em termos de ensino, eu sempre considero, isto pensando no futuro, quando começarmos a ensinar sobre o crioulo, Eu penso que em termos de ensino, no futuro, os cabo-verdianos serão escolarizados, alfabetizados em língua materna e a primeira língua também de alfabetização será sempre a língua portuguesa, por razões históricas e culturais. E, seguidamente, entrarão as línguas estrangeiras, francês e inglês, ao mesmo tempo. Sem diferença entre uma primeira, outra, segunda, poderá, dependendo da evolução, ainda se estudar outras línguas estrangeiras, como optativas, escolha dos alunos. Mas a língua portuguesa nunca perderá o seu lugar. Sempre será a nossa língua de comunicação com o mundo, a nossa língua veicular, a língua histórica e cultural, terá o seu papel sempre. Agora, para que este seu papel seja firme e forte, é preciso que seja estudado sobre uma base sólida, e esta base sólida é a língua materna. Portanto, língua portuguesa, língua segunda. Para haver uma língua segunda, tem que haver uma língua primeira. E essa língua primeira tem que ser tratada em pé de igualdade. Não se pode, se é primeira, é primeira. Então, não se pode tratar uma língua primeira como uma língua quarta, quinta. Porque, neste momento, a nossa língua materna, que é pressuposto ser a língua primeira, não tem tratamento de língua primeira.
E então, tendo eu a opção por uma língua segunda, neste caso o estatuto do português terá de ser mantido, mas a nível de ensino, para que o ensino de português de facto se faça com a intenção e o interesse de desenvolver a competência comunicativa, que era oral e escrito, nos alunos, será necessário introduzir algumas alterações a nível da reforma da educação ou da reforma do ensino ou mesmo no contexto da revisão curricular a nível de metodologias de ensino, alguma mudança prevista?
A mudança assenta sobretudo na metodologia de ensino. Adotar uma metodologia verdadeira de ensino de língua segunda, um bocadinho mitigada com a metodologia de ensino de língua estrangeira, porque nós sabemos que há situações diversas em Cabo Verde, há meio rural, meio urbano, então a metodologia de língua segunda não vai funcionar em pleno em todos os cantos do país. Mas também o que se perspectiva em termos de reforço da aprendizagem da língua portuguesa, é mesmo em termos de tempo de aprendizagem. Maior tempo para o ensino da língua portuguesa com aumento da carga horária.
Enquanto isto não acontece, a língua materna não está nas perspectivas da revisão curricular.
Não, a língua materna não faz parte do mandato, pelo menos, desta revisão curricular que está em curso, até porque é consensual no Ministério da Educação que ainda não estão reunidas as condições para se dar o tratamento adequado na língua materna desde o ensino básico. Desde logo, nunca se fez formação dos professores em utilização da língua materna. Os professores não têm formação para a língua materna e para se formar um professor você precisa de pelo menos 5 anos, de modo que a decisão ou a medida teria que ser tomada
na posterior.
Há uns 7 anos atrás para agora termos essas condições. Porque se você não tiver professores formados para o ensino da língua materna, mesmo que você encomende por outras vias o material didático, o dicionário, as gramáticas, os livros, etc., você não tem o aplicador. Porque para ensinar ciências, biologia, você pode dizer que a pessoa pode aprender rapidamente os conteúdos. Mas ensinar a língua não é aprender apenas os conteúdos. É muito mais complexo. Portanto, para se formar um professor de língua, precisa de muito tempo. E é preciso uma formação cuidada. De mais a mais, uma língua que nunca foi ensinada. Então, é preciso algum tempo para ser professor formado, para ter material didático, etc. Então, o que se pensa que tem que ser no sentido descendente a questão da língua cabo-verdiana, tem que começar a trabalhá-la a nível superior, na formação dos professores, a nível superior, na formação dos quadros, no sentido de fazer também pesquisas nas instituições de ensino superior, para produzir conhecimento, porque ainda há muito conhecimento a ser produzido sobre a língua, há muitos referenciais que devem ser produzidos e melhorados, aqueles que existem, para ver documentos consistentes, seguros, em matéria de qualidade, antes de começar a ensinar para as crianças. Mas isto é apenas uma fase transitória. Eu acredito que Cabo Verde irá chegar numa altura em que terá que ensinar o crioulo no ensino básico, só ser do ensino básico. E podia-se, do meu ponto de vista, podia-se já estar a experimentar. Não estar a generalizar ou a fazer assim, mas podia-se haver já experiências piloto de ensino da língua materna e de ensino também da língua portuguesa, podia-se estar a fazer experiências piloto até para avaliar, para tomar uma decisão mais firme.
Por enquanto, qual é a duração da jornada de área das aulas de alunos?
Total? 5 horas e meia.
E de língua portuguesa por dia?
Uma, duas horas.
Dentro desse espaço de 5 horas e meia, vislumbra algum espaço para o estudo da língua portuguesa? Como disciplina? Da língua portuguesa, não estava a falar da língua, pronto, da língua portuguesa e da língua cabo-verdiana, como disciplinas autónomas.
Não, é sempre possível, em termos de gestão escolar, é sempre possível a reorganização da carga horária para fazer o estudo da língua materna. Até porque estudar a língua materna não rouba espaço, nem à língua portuguesa, nem à matemática, nem às ciências, se analisarmos com atenção, porque este espaço que teoricamente pensamos que é roubado, não é roubado, é ganho. Porque quando nós nos dedicamos sobre o estudo da língua materna, estamos a facilitar a aprendizagem das outras áreas e das outras disciplinas. A aprendizagem pode ficar mais facilitada necessitando do mesmo menos tempo. Isso também é válido para a língua portuguesa. Ao aumentar a carga horária da língua portuguesa, ao dedicar mais tempo nos primeiros anos de aprendizagem do ensino básico para reforçar, por exemplo, a aprendizagem da língua portuguesa, o que se reforça na aprendizagem da língua portuguesa ganha-se em matemática e em ciências. Portanto, há toda uma corrente que diz que a língua de alfabetização, a língua veicular, que no nosso caso concreto neste momento ainda é a língua portuguesa, deve ter várias horas durante a semana, muitas horas durante a semana, e menos horas para a matemática e para as ciências, porque a língua, através da língua, você também ensina as outras coisas.
Penso que esgotámos as questões fundamentais, embora pudéssemos ficar aqui por mais tempo para para colocar questões menores, questões intermediárias, mas penso que já não tenho tempo, do seu tempo já não tenho.
Já
não tenho, porque já tenho uma hora exatamente que estou a falar consigo. Pelo que devo considerar que esta foi uma entrevista excelente, muito rica em termos de informação e informações muito úteis para o meu trabalho, pelo que eu devo agradecer vivamente essa confissão. Espero que os agradecimentos não ficam por aqui, porque realmente eu hei de colocar este agradecimento mesmo no final da minha tese, porque realmente gostei bastante desta entrevista e fico por aqui. Muito obrigada por si.
Disponha.
Obrigada.